vocês estão das perspectivas de fora. O desenho universal para a aprendizagem não é a mesma coisa que adaptar. Eu tenho no Ministério da Educação e governo um centro de recursos que gasta milhões de euros por ano a fazer o quê? Adaptar manuais escolares que quem os pensou não pensou para todos, esqueceu-se de alguns. Esqueceu-se, por exemplo, dos meninos e das meninas que têm alguma dificuldade em discriminar. E, portanto, tem muitos desenhos e muitos bonecos que não fazem lá falta para nada. Tem um diagrama, mas depois tem o periquito aos saltos, e tem o gato a abanar o rabo, ou o cão a ladrar. Nada disso faz falta. Só é uma barreira. Só é uma barreira, não é? Portanto, gastamos milhões de euros por ano a adaptar. Porquê? Porque quem produziu os manuais e quem produz também são grupos que se esqueceram de alguns. E este é que é fundamental. Sempre que pensarmos num produto, pensarmos em não deixarmos nenhum de fora. Todos têm o direito ao acesso à informação e todos temos o direito de acesso à saber. Compete àqueles que trabalham em políticas públicas garantir que isso aconteça. Porque se eles não têm o direito, o problema é nosso, não é?
Posso só fazer um apontamento? Claro. Eu acho que é muito curioso. Eu há bocadinho referi à nossa rede dos centros de internet sobre europeus. E nós, Portugal, somos o primeiro que fizemos, tivemos esta preocupação de, nós chamamos de traduzir, se calhar nós adaptámos, se calhar não os pensámos de raiz, mas também estamos a aprender. Mas está que fomos os primeiros, entre todos, que apresentou um recurso com língua gestual portuguesa, audiodescrição, legendagem em português e legendagem em inglês. E eu acho que isto é de assinalar, porque a partir daí, outros países europeus já o têm feito e nunca tinha pensado nisto assim. Obrigada.
Yolanda, estamos a falar de navegar, não é?
Mas agora é muito difícil.
E o zigue-zague navega muito.
É que se pode dizer assim, agora é muito difícil. Mas
não, o desafio que fazia, fazia-te o desafio de falares porque é que o zigue-zague também sentiu necessidade de se voltar a esta questão da segurança da internet.
Tal como comecei a dizer, quando cheguei aqui ao início, não sei se todos estavam presentes, a Rádio Zig Zag é uma rádio online, é uma rádio que está na internet. Os meninos estão na internet, não vão sair dela, como falávamos. À partida podem surgir outros recursos, outras tecnologias, mas a internet está agora a acontecer, não é o futuro, é o presente deles. Já é o passado em alguns casos até. Portanto, eles precisam de saber estar no quarto, mas com segurança. Podem estar no quarto, mas quando viajam pelo mundo, eu sinto exatamente, eu identifiquei-me tanto com ambas, com aquilo que diziam, porque é isso mesmo, eles estão lá. Eu lembro-me sempre, isso fez-me recordar uma história com o meu pai, que tinha o meu filho ao colo, o meu filho teria uns 2, 3 anos, recordando-me esta história agora, e eu vi o barulho, a canção do Nodi ao fundo, e o meu pai adormeceu na cadeira do escritório com... Adormeceu, estava a dormir, era uma pessoa de idade, com o André ao colo. E de repente eu ouço, mais do que a canção do Nodi, uma série de palavrões associados ao Nodi, não é? E o que é que se passa? Meu pai adormitado, não ouvia muito bem, e o meu filho estava alegremente a cantar do Nodi com uma canção absolutamente, enfim, truncada. Portanto, a internet é um mundo de coisas ótimas, excelentes e muito más também. É como o mundo real. Portanto, se nós ensinamos as crianças a olharem para a esquerda, para a direita, antes de atravessarem a rua, terem cuidado com as pessoas que não conhecem, a internet é tal e qual, tem de ter regras, saber como se movimentam dentro deste mundo. Porque sabendo, nós sabemos as coisas más, podemos eventualmente aprendermos também a defender. Agora, quanto à inclusão, pois essa era outra questão. Portanto, da internet, para responder já à tua pergunta, claro, se os meninos estão na internet e estão a ouvir uma rádio online, se vão à Rádio Zig Zag ou se estão na internet, que estejam em segurança. E a Rádio Zig Zag pode ser uma das primeiras, pelo menos é a nossa obrigação, estar a mostrar aos meninos como é que podem estar na internet com segurança. E daí termos procurado a Direção-Geral de Educação, o Centro de Internet Segura, enfim, parceiros que trabalhem nestas questões todos os dias, porque nós podemos dar sugestões, nós podemos falar sobre isto, mas é por isso é que há pessoas que dedicam uma vida a estas questões e fomos ter com quem sabe para nos ajudar. Qual é a linguagem? O que é que devemos dizer? O que é que está na ordem do dia para estas crianças? A questão da inclusão é outra também, que essa questão da democratização do ensino. e da inclusão são questões que nos atormentam no bom sentido desde antes deste início deste projeto se ter iniciado.
Não, não, não.
Sempre.
Bom sinal.
Temos sempre esse grilinho falando em cima, que é.
Se sucede, é fundamental.
Claro, porque isto tem de ser feito com vontade, espírito de missão e acreditar no que estamos a fazer, ou pelo menos, mesmo que não mudemos o mundo, nós trabalhamos, é o bom do serviço público, nós trabalhamos para o público, não trabalhamos para nós. Portanto, já que temos esta possibilidade de ter uma ferramenta extraordinária nas mãos, que é uma rádio neste caso, e de serviço público, vamos trabalhar para o nosso público. E o nosso público são as crianças. Coisas divertidas, claro, eles têm que estar na rádio a divertir-se, porque muitas crianças diziam-nos que ouviam a rádio dos pais, que ouviam as piadas geracionais dos pais no banco de trás, mas não ouviam propriamente piadas para eles. Portanto, vamos dar-lhes coisas que eles gostam, piadas para eles. Vamos dar-lhes músicas, ok, dos anos 60, dos anos 70, claro, também, por cultura geral, mas as músicas que fazem, as músicas de infância deles um dia, são as músicas de agora. Vamos dar-lhes cultura. E depois os clássicos da música. Quanto aos conteúdos, vamos, eles estão numa idade que são esponjas, vamos dar-lhes conteúdos de que eles precisem de saber, dar-lhes mundo, ciência, matemática, animais, também por isso vamos ter com outros parceiros, no âmbito da ciência, o pavilhão do conhecimento, melhor do que nós, obviamente, investigadores do pavilhão do conhecimento, para dizerem com as palavras certas, com o mínimo de erro possível, que estas crianças, toda a gente nos merece respeito, mas estas, estas idades são muito sensíveis, não é? Aprendem tudo o que os adultos lhes dizem, portanto, que aprendam bem. Portanto, a democratização do ensino, voltando ao que falávamos há pouco, é muito importante para nós, porque nem todos os meninos têm tablet, nem todos os meninos têm telemóveis e esta é uma rádio online. Como nós fazemos quase todos os programas, 90% dos nossos programas são em formato podcast, o que pedimos aos professores é quem tiver e ajuda, é um trabalho de grupo de todos nós, para os meninos. Quem puder, os professores utilizem os programas da Rádio Zigzag, não estamos a substituir a escola. Mas utilizem-os, descarreguem nos vossos computadores e utilizem-nos como ferramentas de ensino. É uma forma diferente. Estamos nas novas tecnologias, portanto vamos aproveitá-las da melhor forma. Imaginem, há uma turma que hoje vai falar sobre. Eu dou sempre este exemplo, quem me ouviu já me ouviu dizer isto 50 vezes, mas vá, vulcões, descarreguem um minuto de ciências por dia, não sabes o bem que se fazia, sobre vulcões. Os meninos estão a ver 50 segundos, são conteúdos muito rápidos, sobre os vulcões e depois discutam com eles sobre isso. Pensei que ia pedir um microfone. A democratização do ensino que nos preocupa a nós é isso, é, estamos a fazer coisas que, para aqueles meninos que não têm essa capacidade, que não têm essa possibilidade social, cultural, de ouvir falar de certas questões, pelo menos nós estamos a tentar ajudar. Professores, têm aqui histórias, contadores de histórias. Os meninos não podem ir a certos sítios ouvir contadores de histórias. Estão aqui 60 a contar histórias. Estão aqui, na máquina do tempo, tradições, lenga-lengas, ponham-nos a ouvir. Não têm capacidade financeira para comprar livros. Só custa descarregar, que não custa nada, porque é serviço público, é gratuito. Tem aqui um livro inteiro, uma história completa da Luísa Duclos Soares. Ponham-nos a ouvir durante a aula e discutam assim. Quanto à inclusão, que é outra coisa que nos preocupa também muito. Porque nós pensamos, ok, e foi o que pensamos neste caso. Ok, estamos a fazer um conteúdo sobre segurança na internet. Excelente. Os meninos típicos, eu não vou dizer, não vou utilizar a palavra de comuns ou normais, porque isso não existe. Todos somos diferentes, ainda bem que o mundo é diferente e colorido, porque isso é que faz a riqueza do mundo. Os meninos que ouvem, que veem, que têm um aproveitamento absolutamente típico na escola, vão absorver este conteúdo. Então, mas e os meninos que não veem? Bom, os meninos que não veem também, todos os conteúdos nós pensamos nisso. Que é, não veem também, porque isto é áudio. Então, e os meninos que não ouvem? E começámos a rir a dizer, claro, então nós vamos fazer o primeiro programa de rádio para surdos, isto é quase, não é? É quase uma contradição. Mas os meninos leem e os meninos veem. Então vamos fazer um programa a 180 graus. Um programa inclusivo, um programa para todos, porque os surdos também vão estar na internet. Não ouvem a rádio Zigzag, não vão absorver aquele programa, mas vão vê-lo. Portanto, daí esta ideia de quase todos os nossos conteúdos não temos capacidade para o fazer. Somos poucos, mas com muita vontade. Tivemos todos muita vontade neste projeto. Mas a ideia é essa, é que uns meninos que, de uma forma ou outra, podem não chegar lá. Os cores, os cheiros, a compreensão, as perguntas fechadas para meninos que não conseguem grandes elaborações ou frases diretas. Portanto, é difícil para nós, nós não somos técnicos, atenção, não somos professores. Não,
mas
estamos...
a inclusão não é uma questão técnica.
Eu acho que isto é
acho
só...
Acho que estão muito mais na questão... A inclusão não é uma questão técnica.
Não, às vezes podemos não fazer bem, não. Mas a vontade é essa.
Não.
A vontade é, os meninos somos todos, o mundo somos todos.
Eu há pouco falei na democratização do saber, mas na escola não é só o saber que é importante, não é? Há áreas de competências que agora estão definidas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, áreas de competências que têm que ser definidas com os alunos numa perspectiva transversal. Os meninos espero que, pelo menos aqueles maiores que estejam aqui, conheçam o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Conhecem, quem conhece o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, destes alunos mais velhos que estão aqui? Quem conhece? Não é um bom sinal. E dos professores, quem é que estão? Quem conhece bem o perfil dos alunos? São também um recurso espantoso para trabalhar as áreas de competência também com da escolaridade obrigatória. Portanto, deve-nos preocupar o saber, sim, mas não é só o saber. O saber é uma das competências dos alunos, mas há todas as outras que têm a ver com o saber comunicar, o relacionamento interpessoal. O que é que quer hoje um empregador? Não tem grande preocupação de recrutar um aluno que tenha tido 20 a matemática no ensino.
Se não souber resolver um problema.
Mas tem que ser criativo, tem que ser ousado, tem que saber comunicar, tem que ter um bom relacionamento interpessoal, saber trabalhar com os outros, saber trabalhar em equipa. Caso contrário, é um elemento disruptivo. E eu acho que estes instrumentos são uma ferramenta fundamental para as pessoas poderem, acho que têm imensas possibilidades para as pessoas poderem utilizar quando querem trabalhar, trabalhar essas competências, que são competências transversais e que são obrigatórias. Não é se a escola quer ou não quer, são obrigatórias. Eu gostava também de enfatizar que esta questão da responsabilidade no uso da internet deve ser também passada para as escolas e para as pessoas como uma questão de direito. É como a ética, é um direito e um dever. Portanto, os alunos têm o direito a ser ensinados a usar as ferramentas tecnológicas com que isso tem que entrar também na perspectiva dos direitos e não só numa perspectiva mais romântica e simbolista, como às vezes essas coisas aparecem. Temos aqui especialistas de surdos, aqui como a amiga Carmo, mas eu não sou especialista desta área, mas enfim, tenho experiência a trabalhar com, uma larga experiência a trabalhar com eles. E eu gostava só de dizer que há muitos alunos ainda identificados como surdos, mas que ouvem. Nós temos muitos alunos com implantes cocleares e, portanto, a rádio, mesmo sem língua gestual, neste momento já é um recurso importante para os alunos com surdez, mas que, dentro do implante coclear, ouvem como os outros. Precisam até desta ferramenta na perspectiva áudio, porque têm que desenvolver o seu vocabulário e as suas competências. Portanto, quando falamos de um aluno surdo, é como os outros. Não é um grupo homogéneo. Não há um grupo homogéneo. Não há um aluno surdo homogéneo. Eles são diferentes. São todos diferentes uns dos outros. Portanto, o que interessa é saber como é que nós aprendemos. Nós aprendemos a ver, aprendemos a ouvir, aprendemos a mexer, aprendemos a manuseada. E, portanto, é utilizar todas as formas que nós conseguimos, de facto, para este direito à informação chegar a todos os alunos. Mas eu gostava de colocar isto na perspectiva dos direitos. É um direito dos alunos serem trabalhados e serem ensinados nesta perspectiva. E isto pode fazer com que todo este trabalho que vocês estão a fazer, que é notável e que nós percebemos melhor, passem de objetos para entrar no primeiro das escolas. Este é que será o grande desafio. Entrar naquilo que é a política e a cultura da escola. E saber todos os recursos que são universais e que podem servir para os nossos alunos, independentemente das suas potencialidades, interesses, capacidades ou necessidades. Então, parece tão simples, não é?
Tenho vontade de fazer dois desafios.
Um,
em relação ao SeguraNet, ao SeguraNet, é que os adultos também ouçam. É essa a questão. Não é só para crianças. Os adultos precisam aprender aquilo tudo. E aquilo está em linguagem não infantil. Está em linguagem direta, prática, de todos nós. E o segundo desafio, tendo em conta o que acabou de dizer, é que os professores ouçam. Têm aí um programinha, agora estou aqui a puxar a base à minha sardinha, mas... Têm um programa na pasta que vos foi distribuída. Aliás, o resumo dos programas da Rádio Zigzag. Neste momento são mais de 70. O que é que nós gostávamos? Um, que os utilizassem, porque são vossos, são de todos, aquilo é partilha livre, não é? Podem utilizá-los como quiserem, quando quiserem. E precisávamos de outra coisa também, e é esse o desafio, para além de os utilizarem, é que nos digam, digamos assim, realmente em sala de aula, o que nós gostávamos era de utilizar o recurso assim. E o que achamos que faz falta para estas crianças era trabalhar esta competência. Vocês, enquanto comunicação, enquanto rádio e para crianças, a Rádio Zigzag, se calhar podem dar-nos uma ajuda neste sentido, porque estamos a trabalhar em conjunto e é mais fácil também perceber do vosso lado o que é que se passa em sala de aula e o que é que pode ajudar os meninos numa sala de aula, numa escola, tendo em conta a multiplicidade de contextos e de falta de recursos. Conto convosco. Rádio Zigzag, @rtp.pt, em fim de semana.
Obrigada.
Não vou demorar-vos muito tempo porque queria dizer três ou quatro coisas sobre o ensino, mas também sobre o jornalismo. É a minha área de nascença, fake news. As fake news é uma coisa que eu acho que também nos interessa e acho que se enquadra aqui. Mas vamos estar aqui só um minutinho. O ensino da Guerra no PS é o portal de educação da FTP, tem muitos conteúdos lá, de rádio e televisão. E uma das últimas coisas que fizemos no portal foi reunir alguns conteúdos em língua gestual portuguesa, que acho que já podem ser úteis, estão lá também disponíveis. Vamos lá falar de fake news. Havia um concurso na FTP, os mais novos não se lembram, que chamava-se Vamos Caçar Mentiras, acho que era assim. E portanto, neste bocadinho que eu vou aqui falar, 3 ou 4 minutos, eu vou aqui dizer uma mentira, uma falsidade, e peço às pessoas que não intervenham, mas todos os alunos descobrirem, ponham o dedo no ar, ou digam, é aqui que estás enganado, está bem? Não vale para o professor. Então falámos um bocadinho das fake news. Notícias falsas, não é? Desde que o jornalismo nasceu, que há notícias falsas. Essas notícias falsas resultaram muitas vezes da concorrência entre os jornalistas. Os jornalistas queriam ser os primeiros a dar a notícia. Se vocês tiverem uma ideia, alguns não sabiam o que era uma telefonia, no 25 de Abril não foi transmitido em direto. Foi gravado e os jornalistas depois traziam as bobines de rádio, de som e de televisão e depois em que elas eram passadas na emissão. Eu conheço inclusive as histórias, não conheço as pessoas, mas de dois jornalistas da concorrência tinham uma notícia e tinham que apanhar o comboio para chegar à redação. E pararam para comer maçãs e um deles fechou o outro na casa de banho e veio-se embora, apanhou o comboio e pôde dar a notícia em primeira mão. Mas falámos de fake news, vocês conhecem seguramente a história daquele barco à vela muito famoso que se afundou, o Titanic, não é? Bom, um dos primeiros relatos do afundamento do Titanic, que não era o barco à vela, se não está aqui, não me engano, um dos primeiros relatos dizia, não, o navio não se afundou. Pronto. Porquê? Porque era concorrência. A concorrência tinha que chegar mais depressa. E, portanto, havia invenções de notícias. Essas invenções eram para ganhar público, para vender. Posso ir só ao computador mostrar aqui uma ou duas coisas?
Ainda bem que vais, deixa-me só dizer, a Sofia vai só ali fora fazer um direto para a Antena 1 e volta. Não é por deselegantes. Sou eu que o ouvi dizer deselegantes.
Eu ficava.
Mas eu abri.
Os meninos mais novos não pensem que essa história das fake news que é uma coisa, é uma treta que vos andam a enganar agora, porque nós e os nossos pais e avós, etc., já andávamos nesta coisa. Eu fui brincar mais um bocadinho. Desculpa. Talvez não, pronto. Então, nos anos 80, era eu uma criança, e era um jornal muito vendido, mal vendido, foi para ele vendido, jornal do Incrível, jornal do Incrível, mas é o que eu falo do jornal do Incrível. O jornal do Incrível, se forem aqui à internet, e isto é verdade, descobrimos uma capa, vou mostrar convosco, esta é uma das capas do jornal do Incrível. Pronto, tem aqui, enfim, vou tentar mostrar aqui muito, mas inventava umas histórias que toda a gente sabia que isto era completamente inventado, nada disto era verdadeiro. Eu nos anos 80 dei aulas no Camões, aqui em Lisboa, dei aulas de jornalismo, é uma disciplina que já não existe, jornalismo, e eu acho que faz falta. Estava a começar a errar na minha décima disciplina e um dos exercícios que fiz com os meus alunos do décimo ano, salvo erro, foi: vamos lá descodificar o jornal. Tragam o jornal e vamos perceber como é que isto funciona. E um dos alunos trouxe o jornal do Incrível. E disse: está, agora analisa. E agora como é que eu faço? Não sei. Já expliquei como é que se analisa. Agora analisa. E foi um problema para ele. Mas o jornal do Incrível mostra-nos aqui uma mudança em relação àquela história do Titanic que vos contei há pouco. É que o jornal do Incrível queria fazer dinheiro com histórias falsas. E aquilo que temos hoje nas fake news é muita gente a querer enganar o outro, mas a querer fazer negócio com estas notícias falsas. E quem é que não gosta de uma boa notícia falsa? Notícias falsas são, por vezes, muito divertidas, como eram as do jornal do Incrível. Deixem-me contar-vos, também nesta altura, nos anos 80, quem fazia jornais, sobretudo jornais locais, às vezes faltavam notícias, portanto, tinham X páginas e era preciso completar o jornal. E era uma prática que acontecia nos jornais mais pequeninos e inventar anúncios. Para quem gosta de rádio, é preciso ouvir um programa que se chama This American Life, em podcast. Tem um episódio muito curioso em que é entrevistado um senhor que era dono do jornal de Boston, nesta altura. E esse senhor, numa determinada edição, faltava notícias, e decidiu inventar um anúncio que dizia: precisamos de alguém sem medo, tem que ter portar, tem que poder disparar, queremos alguém que esteja disponível para viajar até ao futuro. Tem graça, não é? Mas o que tem graça é que este programa This American Life fez uma edição há 3, 4 anos. Ouviste? Não dá a dizer que sim, mas vai ouvir. Há 3, 4 anos entrevistou este senhor, desde há 30 anos continua a receber caixas de pessoas que querem viajar para o futuro. E o This American Life foi entrevistar algumas das pessoas que mandaram cartas e há razões absolutamente inacreditáveis para isso acontecer. Não vou, se quiserem, podem ouvir, ele está disponível na internet. É um programa em aceita as missões, seguramente. É um suporte mais. E portanto, fake news não é uma história de agora, é uma história do passado, sempre houve, sempre haverá. É preciso nós sabemos ler aquilo que está nos jornais, perceber aquilo que a rádio diz, perceber aquilo que a televisão nos transmite e aquilo que está nas redes sociais. O Ensina, que é este portal de educação da ETP, dá pequenos contributos para isto, reúne alguns materiais que passaram na rádio e na televisão. Vou mostrar-vos aqui, sobretudo para as pessoas que talvez tenham noção de que fizemos agora a área de recursos de cidadania há muito pouco tempo, início do ano letivo. Está aqui. Tem a cabeça desse lado? Tem. Recursos de cidadania, e portanto abrir aqui os recursos de cidadania, vou aqui estar aqui atrás de mim, aqui desse lado. Tem aqui tudo organizado, com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, enfim. E tem aqui a parte de Educação para os Médios. E na parte de Educação para os Médios, enfim, temos já aqui alguns conteúdos de segurança na internet, mas temos outros que nos mostram como é que podemos ler um jornal, como é que podemos perceber aquilo que é dito na rádio, porque tudo tem várias leituras e, portanto, se pudermos fazer esse exercício, isso pode ser útil. E temos também aqui, isso pode ser interessante também para os professores, aqui alguns conteúdos, vou aqui só passar um minutinho, deste programa que se chama Hashtag Jovens nas Redes Sociais, e que é uma série de conversas exatamente sobre as redes sociais e os jovens. Não é gente assim da minha idade a falar, é tudo gente nova. Uma troca de opiniões sobre o que podemos fazer e devemos nas redes sociais. Ensino.rtp.pt é o portal de educação da FTP. Se tiverem também sugestões de conteúdos que queiram aqui ver colocados, elas são muito bem-vindas. E se é isto que tínhamos de dizer, esta tarde hoje. Muito obrigado.
Obrigada, João. Agora perguntava.